Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para mais uma edição do Porque Se Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa e connosco estão o Ricardo Conceição e o Eduardo Sá, hoje à distância. Tenho o estúdio só para mim. Bem-vindos.
Olá.
Olá, Ana Filipa. Olá, Ricardo.
Ora bem,
está
hoje...
Está tudo arrumado no final.
Está tudo arrumadíssimo. Quando os miúdos não demonstram interesse nenhum na escola, é este o nosso tema de hoje. Eu confesso que li o desabafo de uma mãe numa secção de comentários do Guardian e faz sentido trazer este assunto à discussão, porque na verdade podia estar na caixa de comentários de qualquer jornal ou de qualquer publicação sobre educação, válida também no nosso país. Dizia esta mãe que o filho de 15 anos não demonstra qualquer tipo de interesse pela escola, por definir um futuro, apesar do rapaz demonstrar capacidades, e diz esta mãe também, já o tenho tentado encorajar a aplicar-se mais, mas sem grande sucesso. Eduardo, isto é algo normal? Nós temos muitos pais que se calhar estão a ouvir e se estão a identificar também com o esforço que esta mãe faz.
Não, Ana Filipe, é normal. Eu, nestas circunstâncias, sem querer ser advogado de defesa destes jovens de 15 anos, às vezes eu pergunto-me se são eles que não se interessam pura e simplesmente pela escola, se é a escola que muitas vezes não se interessa tanto por eles como deviam. É razoável nós afirmarmos que os adolescentes e as crianças mais pequeninas adoram ter bons resultados, portanto não vale a pena nós imaginarmos que há uns que lutam por uma melhor classificação e outros para quem isso é mais ou menos indiferente. As coisas passam a ser aparentemente indiferentes a partir do momento em que, no fundo, as classificações se vão afastando daquilo que eles mais anseiam. E, portanto, nessas circunstâncias, é natural que eles vão baixando os braços uma vez, outra vez e outra vez e se vendam aos pais como se, no fundo, a escola não fosse uma prioridade e os resultados muito menos que isso. Agora, é muito importante nós irmos lá buscá-los, é muito importante que os pais percebam que são os bons resultados que fazem a motivação e não o contrário, e portanto, quando os pais andam ali de volta dos filhos, quando eles têm 15 anos, a persuadi-los para eles se apaixonarem pela escola, habitualmente corre mal. Porque à escala dos filhos, significa que os pais andam ali num Ai Jesus sem saberem muito bem o que hão de fazer, o que torna ainda a escola mais escorregadia, mais distante e mais suscetível deles acumularem alguns dissabores.
E onde é que traçamos a linha entre aquilo que é a necessidade de um empenho na escola e de tentar ter esses bons resultados e aquilo que é a maravilhosa vida que há lá fora e fora da escola, Eduardo?
Oh, Ricardo, o grande desafio que todos nós temos na vida é podermos conciliar as nossas responsabilidades profissionais de forma empenhada, como entendemos fazê-lo, sem que tudo isso nos impeça de ter uma vida. E, portanto, é muito importante que os pais percebam que aos 15 anos, se for esse o caso, é sempre mais importante namorar do que estudar, e eu até aplaudo. Porque, no fundo, nós nos precisamos de experimentar nas várias solicitações da vida para conseguirmos compatibilizar o que às vezes é muito difícil de ligar. Mas, por outro lado, eu não perco de vista que os pais têm que perceber que, em algumas circunstâncias, os filhos, não que eles sejam sempre vítimas, que fique claro, mas, em algumas circunstâncias, eles acabam por ser um bocadinho vítimas de um professor com quem não têm a melhor das químicas e, portanto, eles são classificados às vezes mal por um conjunto de procedimentos de um professor que também eles não são os melhores. Todavia, os pais não os podem convencer a estudar, os pais não lhes podem dar alternativa em relação a isso. E, portanto, se todos os dias um rapaz de 15 anos tiver ali 45 minutos de estudo com a mãe ou o pai a definirem o caderno de encargos e a mãe ou o pai a pedirem contas depois desse tempo, eles, mesmo contrariados, vão aprendendo. Ao aprenderem, ficam ali pontas soltas na cabeça. No dia a seguir, mesmo que queiram estar distraídos no meio de uma sala de aula, as pontas vão se ligando em piloto automático e os resultados aparecem mesmo sem eles quererem, à primeira vista. Se não fizermos desta forma e se ficamos ali à espera que eles se apaixonem, admito que corra mal, porque eles vão ficando cada vez mais desmotivados, com mais lacunas, naturalmente, e essas duas coisas juntas dão assim uma mistura um bocadinho explosiva, que eu não recomendo a ninguém com 15 anos, claro.
Portanto, Eduardo, é preciso ir criando quase um género de calendário, ir incentivando esse estudo. Há muitos pais que usam aquele argumento do esta é a tua única responsabilidade, portanto vais ter que te aplicar. É uma boa estratégia ir fazendo essa pressão? Não.
Não, este é o teu trabalho, etc. Claro que sim. Mas é o mesmo que acontece connosco, Ana Filipa. Quando nós temos um chefe, assim, ou quando o clima do nosso trabalho convida ali a algum assédio moral, ou quando temos colegas nossos que andam sempre de candeias às avessas com boa disposição, nós temos aquele trabalho e em muitas circunstâncias não é isso que nos incentiva. E depois lá está, quando nós vamos acumulando alguns insucessos e quando nós somos briosos, por estranho que pareça, baixamos os braços, não porque não gostemos de tirar os resultados, mas sobretudo porque gostamos muito de os alcançar. E portanto, eu não acho que os pais ganhem se gastarem português e português e português e português e português, como quem convence um filho a fazer o que ele está carregadinho de saber que tem que fazer. Temos é que os ajudar a vencer uma barreira que muitas vezes os resultados e um certo impasse que eles geram acaba por criar na relação deles com a escola.
Mas essa sessão de estudo diário com os pais pode ser uma boa ajuda, é isso, Eduardo?
Não sem os pais, Ricardo, não.
Sem os pais
quero... servirem ali de, enfim, entidades reguladoras. Para terem uma noção mais ou menos clara daquilo que eles estão a fazer ou não fazer. E se eles desafiarem a autoridade dos pais...
Peço desculpa por interromper, Eduardo, mas pode ser uma coisa negociada, tipo troca por troca, ok, 45 não. minutos não. de estudo e depois podes ir passear.
Não, mais ainda, Ricardo, tu podes, ao chegar a casa, podes fazer o que te apetecer. Se estás a ser proibido de estudar, 45 minutos antes de jantar é que não te salvas disso, com certeza absoluta.
Pronto, parece-me justo, diria. Oh, Eduardo, nós já falámos aqui várias vezes sobre isto, este também neste comentário. Enfim, partilhava esta angústia do filho aos 15 anos não ter um futuro, não ter aqui uma meta. 15 anos é muito cedo, não é? Falámos recentemente sobre isso.
Não, 15 anos é cedíssimo, Ana Filipa. É por maioria de razão cedíssimo, porque os nossos 15 anos, nós três temos todos a mesma idade, como sabem, os nossos 15 anos foram muito diferentes destes. E nós hoje somos muito mais cuidadosos que os nossos filhos. Eles logo são mais pequeninos aos 15 anos. Aquilo que às vezes era uma idade parva ali pelos 12, hoje corre o risco de ter escorregado até aos 15 ou 16. E portanto eles são muito pequeninos. Era quase um escândalo que aos 15 anos todos eles soubessem o que querem ser. Eles querem ter um futuro, eles têm direito a ter um futuro e é evidentemente um futuro incrível que eles querem para eles, só que à medida que eles vão acumulando insucessos, o futuro incrível que todos eles sonham e desejam para eles parece mais distante e é isso que depois parece preguiça. Eles têm a noção de que a determinada altura, aos 15, pode ser tarde demais.
E porquê que os pais se esquecem tão rapidamente de como eram aos 15 anos, aos 12 ou aos 13?
Não dá jeito. Não é, Eduardo?
Não dá, até porque nessas alturas admito que os pais fizessem muito mais asneiras. Aliás, na relação com a escola, terão feito muito mais asneiras. É por isso que os pais, à custa do envolvimento que não tiveram com a escola, quando são crescidos, querendo poupar essas dores de cabeça aos filhos, exigem mais do que em muitas circunstâncias até deviam.
Exatamente, porque se fossem contar as histórias do tempo deles, se calhar os miúdos, pelo exemplo, ia dar mau resultado.
Exatamente. É melhor não ir por aí,
É melhor, é melhor. Portanto, Eduardo, tranquilizamos esta mãe e outras que nos estão a ouvir, mães e pais, a esta hora que têm miúdos exatamente na mesma situação, portanto, é tentar encontrar aqui um equilíbrio, definir esse calendário com regras, depois a coisa vai se tornando natural.
Sim, sim, até porque eles depois, quando começam a tirar as notas que sentem que valem, e quando começam a perceber que as inseguranças deles deram lugar a classificações bem soalheiras, já não precisam os pais de se preocupar com mais nada. Eles fazem o resto.
Exatamente.
Tudo o resto em piloto automático e de uma forma muito engraçada, digo eu.
Recordo só o nosso e-mail para quem nos está a ouvir e quiser partilhar connosco dúvidas, a fazer sugestões de temas de conversa, eduardosá@observador.pt, porque se não é a resposta, regressa amanhã comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.